No nosso espaço Memória Histórica 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos continuar a tratar no programa de hoje da Constituição Apostólica Gaudium et Spes. No programa passado, vimos como muitos membros do Concílio Vaticano II manifestaram a solidariedade da Igreja com as linhas de desenvolvimento e os esforços da humanidade para superar os grandes problemas da atualidade: a paz, a fome, a igualdade, a liberdade, a violência. Preocupações essas, acompanhadas de orientações, que confluíram na elaboração da Constituição Apostólica Gaudium et Spes. O padre Gerson Schmidt, nessa ocasião, introduziu também em sua reflexão três elementos concretos que podem ser identificados neste precioso documento: a concepção de Igreja, que situa o documento no âmbito doutrinal, a relação entre a história da salvação e a história dos homens, e a missão da Igreja no mundo de hoje, título do documento conciliar. No programa de hoje, o sacerdote encardinado na Arquidiocese de Porto Alegre continua a refletir sobre o primeiro elemento, a concepção de Igreja. Vamos ouvir.
O mistério e ministério da Igreja está presente na Gaudium et Spes. A Gaudium et Spes dá continuidade à Lumen Gentium e à Sacrosanto Concilium, nas quais, em seu conteúdo básico, já se encontra formulada uma nova concepção de Igreja. O teólogo Alberigo, a propósito, lembra que Sacrosanto Concilium foi o primeiro documento a ser promulgado, que, sobretudo em seus primeiros números do primeiro capítulo, já contém o enunciado dos primeiros princípios teológicos fundamentais, formulados com precisão e nitidez. A recuperação de uma concepção mais complexa e articulada da Igreja, caminhada pela Sacrosanto Concilium, foi aprofundada, sobretudo, pela Lumen Gentium. A Constituição sobre a Igreja retoma e desenvolve os elementos apostos em luz pela liturgia, aprofundando de modo particular a natureza da Igreja como mistério e como povo de Deus. Ao mistério da Igreja faz referência explícita o número 40 da Gaudium et Spes, num contexto revelador. Assim, o número 40 da Gaudium et Spes. Tudo quanto dissemos acerca da dignidade da pessoa humana, da comunidade dos homens, do significado profundo da atividade humana, constitui o fundamento das relações entre a Igreja e o mundo, e a base de seu diálogo recíproco. Pelo que no presente capítulo, pressupondo tudo que o Concílio já declarou acerca do mistério da Igreja, considerar-se-á a mesma Igreja quanto existe neste mundo e com ele vive e atua. Mais importante, a Igreja existe neste mundo e com ele vive e atua. A Igreja, que tem a sua origem no amor do Eterno Pai, foi fundada no tempo por Cristo Redentor e reúne-se no Espírito Santo. Tem um fim salvador e escatológico, o qual se poderá atingir plenamente no outro mundo. Mas ela existe já atualmente na Terra, composta de homens que são membros da cidade terrena e chamados a formar já na história humana a família dos filhos de Deus, a qual deve crescer continuamente até a vinda do Senhor. Continua esta declaração da Gaudium et Spes, número 40, unida em vista dos bens celestes e com eles enriquecida, essa família foi por Cristo constituída e organizada como sociedade neste mundo, disposto de convenientes meios de unidade visível e social. De modo a Igreja, simultaneamente, equipamento visível e comunidade espiritual, caminha juntamente com toda a humanidade, participa da mesma sorte terrena do mundo e é como que o fermento e a alma da sociedade humana, a qual deve ser renovada em Cristo e transformada em família de Deus. Portanto, ouvinte, a Igreja não existe fora do mundo. Com ele atua e nele, no mundo, vive. Nessa cidade humana, anuncia e constrói o reino de Deus, o reino que não é deste mundo. Fermento e a alma da sociedade humana é a Igreja. A sociedade deve ser transformada em família de Deus. A Igreja não é desse tempo, mas mergulhada nesse tempo, no temporal e terreno, caminha para outro tempo escatológico, o reino vindouro, que já está presente atualmente na Terra, como afirmou esse documento. mas que caminha rumo à planificação do reino escatológico.